Bezat Hashem, a gente está no Daf Lamed Vav Amud Alef, na quarta linha. A gente está estudando sobre o conceito de Akshara. Como nós vimos, a Torá diz que os alimentos podem se impurificar, porém, isso só vai acontecer caso esses alimentos foram lavados previamente. Se uma fruta, um alimento, não se molhou, não foi lavado por nenhum líquido, ele não é próprio para receber as impurezas. Tanu Rabaná, fala os sábios, Hashochet ve'etiz dam aradlat, a pessoa que faz shchitá, e o sangue da shchitá jorra em cima de uma abóbora que está no local. Será que a abóbora então está própria para se impurificar, uma vez que ela foi banhada com o sangue? Rebbe Omer Ochshar, o Rebbe diz que a abóbora adlat já está própria para se impurificar. Rebbe Omer Tolim, o Rebbe Jhia, ele diz que essa lei é pendente. Ele não sabe exatamente qual que é a lei. Amar Rebbe Shaya, continua o Rebbe Shaya e diz, Me'achar Sherebi Omer Ochshar, uma vez que o Rebbe diz que esta fruta, esta verdura, está própria de receber truma. E o Rebbe Chia diz que esta lei é pendente, Anu Almin Ismoch, sobre quem, então, devemos nos apoiar, qual que é a lei que vai ser fixada. Vamos seguir o Rebbe Shimon, Sheya Rebbe Shimon Omer, porque o Rebbe Shimon dizia, como vimos no Daf anterior, Shchita Machsheret Vlodam, que o sangue, como vimos a opinião de Rebbe Shimon no Daf anterior, a opinião de Rebbe Shimon é que o sangue não machshir as frutas, ele não faz com que os alimentos estejam próprios para receber truma. Até aqui foi uma citação de um debate no Beit HaMidrash. E obviamente, precisamos explicar o que, o Rebbe Shimon tem a ver com essa discussão e qual que é a discussão entre os dois sábios. Amar Rav Papa, o Rav Papa propõe uma primeira interpretação. Hakol Modim, tanto o Rebbe quanto o Rebbe Chia concordam. Heicha de'itei ledam mitchila ve'ad sof, kuran lo pligi de machshir. Todos concordam que se a pessoa fez shchita, e durante toda a shchita, do começo até o fim, o sangue jorrou em cima desta abóbora ou de qualquer outra verdura, todos concordam que o sangue machshir, que o sangue torna o alimento próprio para se impurificar. Que briguei, a discussão entre o Rebbe e o Rebbe Chia é a seguinte. Ben siman le siman. Se trata de uma fruta, uma abóbora no caso, que ela se molhou com o sangue do primeiro siman. Como a gente sabe, na shchitá a gente corta os dois tubos, os dois simaninhos no pescoço do animal. Na hora que a pessoa cortou o primeiro siman, o primeiro tubo, o sangue jorrou em cima desta verdura. Porém, na continuação, não. O sangue não continuou jorrando em cima da abóbora. E sobre esse caso estão discutindo Rebbe Rebbe Chia. Rebbe Savar Yeshna Leshkita Mitchila Beatzof. O Rebbe sustenta, como já vimos esse conceito alguns da prima atrás, que a Shkita Mitchila Beatzof, ou seja, desde o começo do ato da shchitá, desde o começo do corte, isso já faz parte da shchitá. Logo, o sangue que sai no começo, desde o começo do primeiro tubo, o sangue que sai, já é considerado um sangue de shchitá. Um sangue de shchitá, ele machshir, ele é um líquido que torna o alimento próprio de se impurificar. Essa é a opinião de Rebbe. E por isso, diz o Rebbe que basta que esta abóbora se molhe com o sangue do primeiro siman, já é considerado que ela se molhou com o sangue da shchitá. Porque mesmo o corte do primeiro siman é considerado uma shchitá. O sangue que sai é dam shchitá, um sangue que saiu na shchitá. Vai dar shchitá. Rebbe Chia Savar, já o Rebbe Chia discute e diz que na shchitá era... Ela é shchitá ela basof. Realmente, para fazer a shchitá, a gente corta os dois tubos, mas o ato que é denominado, que é chamado de shchitá, ele é somente o corte do último milímetro, o último, na hora que a gente completa o corte necessário, naquele instante é o ato da Shkita. Antes, não é a própria Shkita. Logo, Vaida, Macau, logo o sangue que saiu do primeiro siman, do primeiro tubo, não é um sangue da Shkita, porque a Shkita é só no segundo tubo. O sangue que sai do primeiro tubo é como se fosse o sangue de uma ferida. Um boi que tem um corte, uma ferida, um animal com qualquer ferida, esse sangue da Macá não marchi. Da Macá não torna uma fruta que se molha com este própria para se impurificar. Logo, já que esta abóbora só se molhou com o sangue que veio do primeiro siman, segundo o Rebbe, isso já é o bastante, a fruta já está própria de se impurificar, porque o sangue já que saiu no primeiro siman já é considerado Dam Shkita. Enquanto Rebbe Chia discute e diz que somente o sangue que sai no fim é considerado Dam Shkita, e este primeiro sangue é Damaká, o sangue de uma ferida, e não torna a fruta ou a verdura própria de se impurificar. Sendo assim, o Mai Tolim, o que disse o Rebbe Chia, que esta lei é pendente, a intenção é a seguinte: Tolim Adavar Ad Gmar Shkita, Itre Dam Basov Shkita Machshir, Veilo Lo Machshir. Explica a Gmará que quando ele disse é pendente, quer dizer o seguinte: a gente espera para ver o que acontece na continuação. O sangue que veio no começo da Shkita não é o bastante. A gente espera. Se a fruta se banhar também com o sangue que veio no fim da Shkita, somente então ela vai estar própria para se impurificar. Essa é a interpretação das palavras de Rebbe e de Rebbe Chia que vimos acima. Vamos continuar interpretando o diálogo. O mal bovin smocha dvera bshima. O que foi dito, que já que temos aqui uma discussão, vamos seguir a opinião de Rebbe Shimon. Le Rebbe Shimon do Ramachshir. A opinião de Rebbe Shimon é que o sangue que sai na Shkita, mesmo no fim da Shkita, e no Machshir, ele não torna o alimento próprio de se impurificar. A opinião de Rebbe Shimon, como vimos ontem, é que somente que Dam Halalim, somente ele, que torna a fruta própria de se impurificar. O sangue que sai na Shkita, segundo Rebbe Shimon, não Machshir. Le Rebbe Chia Machshir. E o Rebbe Chia, assim como o Rebbe, sustenta que o sangue que sai na Shkita, ele pode tornar o alimento próprio de se impurificar. Benitkaneach miu ashvuleadade. Porém, neste caso, este caso citado, que a fruta se molhou somente com o sangue do primeiro siman, neste caso, tanto o Rebbe Shimon quanto o Rebbe Chia concordam que a fruta não está própria para se impurificar. Porque mesmo que sustente o Rebbe Chia, que Dam Shkita, o sangue da Shkita, torna o alimento próprio de se impurificar, Dam Shkita sim, Machshir, porém isso se trata do sangue que sai no fim da Shkita. E nesse caso, que o alimento foi banhado somente no começo da Shkita, ele concorda com o Rebbe Shimon que não Machshir. Marlo Machshir, Marlo Machshir, segundo as duas opiniões, este alimento Lohshar não está próprio de receber as impurezas. Havalei Rebbe Chad, logo a opinião de Rebbe é uma opinião de uma pessoa, um indivíduo. Vendará Shelechad, como está? Ele está indo contra dois sábios, a opinião de Rebbe Chia e a opinião de Rebbe Shimon, que ambos dizem que neste caso a fruta não está própria de se impurificar. Então, resumindo, segundo esta interpretação do Rav Papa, o Rebbe Chia e o Rebbe concordam que o sangue da Shkita ele machshir. A questão é, neste caso, que a fruta só se banhou com o sangue do primeiro siman. Nesse caso, a gente junta a opinião de Rebbe Chia com a opinião de Rebbe Shimon e diz que a lei não fica como o Rebbe. Esta foi a primeira interpretação. Ravashi Amar, já o Ravashi, ele não se satisfaz com essa explicação. Porque Tolim Leolam Ashma. Porque quando o Rebbe Chia diz Tolim, a palavra Tolim quer dizer, a gente está na dúvida se é uma lei pendente, isso quer dizer que para sempre, mesmo no fim da Shkita, a lei vai continuar pendente. Então como é que o Ravashi vai explicar, vai interpretar o diálogo? Venitkaleach Rebbe Chia sefuki mesafkale. Segundo o Rebbe Chia, se trata que, como a gente falou, a fruta se banhou somente com o sangue do primeiro siman. E ele está na dúvida. Não é que ele sustenta que a Shechitá é só no fim. Ele está na dúvida. Se a Shechitá começa desde o início do corte, desde o início do ato, já é chamado de Shechitá, ou não. Então, esta abóbora que se molhou com o primeiro sangue, o Rebbe está na dúvida se ela está própria ou não de receber impurezas. Uma vez que ele não sabe se o sangue que saiu do começo da Shechitá é considerado Dam Shechitá ou não. O Mai Tolim, e quando o Rebbe disse a palavra Tolim, quer dizer o seguinte, Lohlim Velosofim, já que é uma lei pendente, ou seja, uma lei que a gente está na dúvida, a gente não sabe se essa fruta pode receber impurezas ou não. Logo, se tratando de uma trumá que encostou em alguma impureza, já que a gente está na dúvida se ela estava própria de se purificar, a gente está na dúvida se essa fruta sim está impura ou não. Uma trumá que está impura deve ser queimada. Porém, a gente está na dúvida, pode ser que a fruta não está impura e ela não deve ser queimada. Então, a gente não come a fruta, porque talvez ela está impura. Por outro lado, a gente não queima a fruta de trumá, porque talvez ela está pura. Esse é o sentido das palavras do Rebbe Tolim, é uma lei pendente. Não dúvida, a gente não come e também não queima. Qual que é a interpretação da frase seguinte? O mal baú vem esmoca do Rebbe Shimon, depois a gente segue a opinião do Rebbe Shimon, que é o seguinte, Rebbe Shimon no machshir, a opinião do Rebbe Shimon que ouvimos no daf de ontem, é que o sangue da Shechitá não machshir, não torna as frutas próprias de se impurificar. Rebbe Chia feika. E o Rebbe Chia, ele está na dúvida. Porém, com relação à questão se devemos ou não queimar as frutas de trumá que se impurificaram, tanto Rebbe Shimon quanto Rebbe Chia concordam. Mar lo sarfei. Tanto segundo Rebbe Shimon, a fruta não deve ser queimada porque o sangue da Shechitá não machshir. E também segundo Rebbe Chia, já que a gente está na dúvida se o sangue do começo da Shechitá machshir, então a gente está na dúvida se a fruta está impura ou não, a gente também não deve queimar. Havel Rebbe Chia achad. Logo, a opinião de Rebbe é a opinião de sábio, vem Rav Shel Echad, vem como Shnai. E ele está indo contra dois outros sábios, Rebbe Shimon e o Rebbe Chia, que ambos concordam que essa fruta não deve ser queimada. Vachikama. E quando disse o Rebbe Chia, que é uma lei pendente, Zotolino Chlimrosofim, ele quis dizer que a gente não queima e não come a fruta. Então temos duas interpretações para esse diálogo do Rebbe Chia e do Rebbe, e no fim das contas a gente acaba juntando a opinião de Rebbe Chia com a opinião de Rebbe. A gente acaba juntando a opinião de Rebbe Chia com a opinião de Rebbe Shimon e diz que as frutas não são impuras e não devem ser queimadas. Bai Rebbe Shimon ben Lakish. Agora Rebbe Lakish entra num novo conceito levantando a seguinte questão. Tzarid shel Menachot. A farinha que era usada para os sacrifícios de Menachot. A lei diz, como a gente citou agora, que alimentos só podem se impurificar uma vez que eles foram molhados ou lavados. Porém, existe um conceito que diz Ribat Kodesh Machsharata. Ou seja, se tratando de Kodesh, de sacrifícios, de coisas que têm a ver com o serviço no Beit HaMikdash, a gente tem um afeto especial a esses objetos, esses alimentos, uma vez que eles têm uma importância muito grande. Eles são usados como sacrifícios no Beit HaMikdash. E por isso, já que eles têm uma importância a mais, eles já são considerados alimentos, eles já têm essa importância de ochli, mas a importância de um alimento, porque a gente já dá uma importância para isso. Logo, mesmo que ele não foi lavado, mesmo assim, ele pode receber uma impureza. Então, vamos explicar novamente. Uma fruta que foi colhida num campo, enquanto ela não foi lavada, ela não é considerada um alimento que já pode ser consumido. E por isso, enquanto ela não foi lavada, ela não está própria para receber trumá. Depois que as frutas foram lavadas, já são considerados um alimento finalizado, um alimento pronto para ser comido, então realmente ela já está própria para receber trumá. Porém, se tratando de kote, de coisas que são kodesh, que têm a santidade dos sacrifícios do Beit HaMikdash, já que a gente tem um afeto especial para essas coisas, a gente dá importância de alimento mesmo que elas não foram lavadas, e elas já podem imediatamente sim purificar. Um exemplo, por exemplo, é esta farinha. Esta farinha que vai ser usada para o sacrifício de Menachot. Mesmo que os trigos não foram lavados, a lei diz que essa farinha pode sim purificar. Agora a pergunta de Shlakish é o seguinte: Monim Rishon Vesheni ou En Monimbo Rishon Vesheni? Será que essa farinha ela pode sim purificar? E ela pode também purificar um segundo alimento, tornando ele Sheni Latumah ou não? Explica o Reish Lakish os dois lados da moeda. Que mehanya chibat hakodesh lafsulei gufei leminim venishon venisheni lo. Será que todo esse conceito de chibat hakodesh machshiratan, que esse afeto especial, essa importância especial do kodesh, torna isso próprio de se purificar? Isso é válido somente para este alimento, que ele pode se impurificar, porém ele não tem força de impurificar um outro alimento. Então a farinha, por exemplo, pode se impurificar, mas não a tal ponto de passar a impureza para um outro alimento. Ou Dilma, ou talvez Loshna, talvez não. Esse conceito de Ribat Kodesh Machshiratan quer dizer que realmente ele já pode receber as impurezas, ele pode até mesmo passar essa impureza adiante. Essa foi a questão levantada pelo Reish Lakish. Amar Rebbe Elazar perguntou o Rebbe Elazar como é que o Reish Lakish pode ter essa dúvida. Tashma, a princípio, temos uma prova clara do Pasuk. O Pasuk diz na Torá, Mikol ha'ochel asher yachel asher avomamayim, todo o alimento que vai ser lavado nas águas, pode se impurificar. Assim diz o Pasuk. Logo concluímos, ochel avomamayim uchshar, ochel shenavomamayim, louchshar, os alimentos que são lavados, eles podem se purificar. E alimentos que não foram lavados, não se purificam. O Pasuk diz claramente. A Gemara responde, você acha, Rebbe Elazar, que o Rebbe Reish Lakish desconhece esse conceito? Que a Torá diz que os alimentos devem ser lavados para que eles se tornem próprios de se purificar? O Reish Lakish conhece esse conceito. E mesmo assim, a questão foi o seguinte. Mesmo que geralmente os alimentos têm que ser banhados na água para se purificar. Aqui estamos tratando de alimentos que ribata kodesh machshiratan, alimentos que eles podem se purificar sem ser lavados, por causa da importância do kodesh. A questão dele é até que ponto eles se impurificam? Será que até o ponto de impurificar outros? Explica o Gomará, Rebbe Elazar Nami, o Rebbe Elazar entendeu que essa foi a questão levantada. E mesmo assim, Meiturei Krai Kama, o Rebbe Elazar diz que temos um pasuk a mais. Um pasuk, a priori, desnecessário. E esse pasuk nos ensina a resposta para a questão do Reish Lakish. Michli, vejamos só. O pasuk já disse, já foi dito no pasuk, que quando a água vai ser jogada nos vegetais, nos alimentos, eles podem se purificar. Por que temos um segundo pasuk que diz, o que esse segundo pasuk vem nos ensinar? A princípio, o pasuk vai nos ensinar que mesmo os alimentos que têm importância de kodesh, eles não vão se purificar se eles não foram molhados. Assim disse o Rebbe Elazar, que a princípio do Pasuk a mais que foi dito na Torá, podemos aprender esta lei, que Ribat HaKodesh não faz que os alimentos se tornem impuros, segundo a Torá. Responde o Reish Lakish, não. Este Pasuk a mais, ele é necessário. Had Betumat Met e Had Betumat Sheretz. Porque esses dois tukim que dizem que as frutas só vão se purificar quando foram banhadas. Um pasuk é necessário para nos ensinar essa lei com relação às impurezas que provêm do corpo de um morto, que quando encosta em alimentos ele os impurifica. E o outro pasuk vem nos ensinar esta lei com relação aos alimentos que se impurificam quando mexem nos shatzim, nos répteis impuros. Vetziche. E são necessários os dois psukim, porque não podemos deduzir uma lei da outra. Se o Pasuk dissesse esta lei com relação, somente com relação às limpezas que vêm de um corpo de um morto. E com relação a essas leis, disse o pastor que as frutas não vão se impurificar a não ser que foram banhadas. Eu poderia achar que somente com esse tipo de impureza, já que o corpo de um morto, somente se o pedaço do morto, o pedaço da carne do morto, se tem um tamanho mínimo de kazait, somente então ele impurifica. E menos disso não purifica. Já os répteis impuros, mesmo um pequeno pedaço, pedaço do tamanho de riadachá, como uma alfava, isso já é o bastante para impurificar. Ou seja, a impureza que vem dos répteis é mais severa. Então, poderia achar que com relação a essa impureza, os alimentos podem se impurificar, mesmo que não foram banhados. Por isso veio o pastor que disse que essa lei é válida também com relação à impureza dos répteis. E se só o pastor com relação aos répteis fosse escrito na Torá, eu poderia errar e achar Mishum de lo metamet umativá. Aval metamet umativá. Poderia achar que somente com relação aos répteis, que a impureza de um alimento ou de uma pessoa que se impurifica quando encosta num réptil impuro, ele vai no mikve e depois, no terceiro, já se impurifica. Já alguém que encosta num morto, ele vai se impurificar durante 7 dias. Ele só pode se purificar depois de um processo de 7 dias. Então, eu poderia achar que já que a impureza do morto é mais severa, então, nesse caso, não precisamos que as frutas sejam banhadas para que possam se impurificar. Por isso, os dois plukim foram escritos assim. Responde o Reish Lakish. Então, ele continua na sua dúvida. Será que este conceito de Ribata Kodesh Machiratan, que a importância do Kodesh torna os alimentos próprios para se impurificar, será que eles se impurificam a tal nível de impurificar a outros ou não? Meitiv Rabbi Yosef pergunta o Rabbi Yosef para o Reish Lakish, como é que você tem essa dúvida? A princípio, podemos obter uma resposta a partir da nossa Mishnah. Fala a nossa Mishnah. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon disse, Hukhsheru Beshchita. Através da Shchita que foi feita no animal, a carne já está própria para receber a carne já está própria para receber as impurezas. O fato que a Shchita tornou a carne kasher, ela torna também a carne própria de receber as impurezas. Essa é a opinião de Rabbi Shimon, nossa Mishnah, que a carne não precisa ser banhada para que ela possa se impurificar. E a princípio, Vafilu, Lemim Neurjan Besheni, quando Rabbi Shimon diz que a carne está própria para se impurificar, isso quer dizer que ela está própria para se impurificar completamente, até mesmo a tal nível de impurificar um segundo alimento. Amai, Vialav Ochelaba Bamaimu, e a princípio, é uma resposta clara para a questão que foi levantada pelo Reish Lakish, que mesmo que esse alimento não foi banhado, e o que torna ele próprio de se impurificar é esta lei da Shkita, mesmo assim ele pode impurificar outros. Amar le Abaye, respondeu o Abaye para o Rabbi Yosef, Asehu kecher maim midrabanan. Pode ser que esta lei citada na Mishnah é uma lei instituída pelos sábios. Não é a Torá que diz que a Shkita que foi feita torna a carne própria para se purificar. Não. É uma lei que foi instituída pelos sábios. Uma vez que isso foi instituído pelos sábios, esta lei que a Shkita torna a carne própria para se purificar, uma vez que foi uma instituição dos sábios, pode ser que isso não impurifica a um outro alimento. O Rebzeira tenta trazer uma prova para essa questão. Tashma, diz a prova o seguinte. Habotzer lagat, a pessoa que colhe suas uvas do campo e põe numa caixa para levar para espremer essas uvas, e algumas uvas acabam se rompendo e o líquido molha as outras uvas. Shamai Omer Ukhshar. O Shamai diz que automaticamente todas as uvas já, o Ukhsheru, já estão próprias para receber tomar, uma vez que elas foram molhadas. Hillel Omer, Longshar. Já o Hillel diz que não. Que esse líquido, na verdade, já que esse líquido não caiu nas outras intencionalmente, sem querer, acabou olhando as outras uvas, mas isso não foi feito intencionalmente. A pessoa não teve nenhuma intenção, nenhum prazer dessa lavagem das uvas. Por isso, as uvas não estão próprias para receber as impurezas. Assim dizia o Hillel. Vechati que Hillel é Shammai. Mas, no fim, o Beit Hillel acabou concordando com a opinião de Shammai que as uvas, sim, estão próprias para se purificar. Até aqui a Braita. Analisa o Rebzeira Amai, Vearav Ocher Abab Emaimu. Essas frutas não foram lavadas, porque não foi uma lavagem intencional. Tem que ser uma lavagem que alguém tem intenção que essas frutas sejam lavadas. E mesmo assim, a gente vê que elas podem se purificar a tal nível de impurificar a outros. Amar Abai novamente responde a Abai. Também aqui pode ser que é uma instituição especial dos sábios. Isso não indica que isso venha a impurificar a outros. Amar Le Rabi Yosef. Perguntou então o Rabi Yosef para o Abai. Amina lecha ana uksheru beshkita. Eu trouxe uma pergunta da nossa Mishnah quando o Rabi Shimon disse que a shkita torna a carne própria para se purificar. E você respondeu que esse caso é diferente porque os sábios aqui fizeram uma instituição. E o Rebzeira também trouxe uma prova. Normalmente você diz aqui é uma instituição especial dos sábios. Podemos então falar que também, no caso, na questão levantada pelo Reish Lakish, é óbvio que os sábios instituíram, podemos concluir que os sábios instituem que a fruta que tem Ribat Kodesh, que tem essa importância especial, ela tem uma impureza e ela pode, segundo a instituição dos sábios, impurificar a outros. Assim como nesses casos os sábios instituíram que elas são impuras, eles vão instituir também que essa fruta é impura, que tem essa importância especial, mesmo que a fruta não foi lavada, mesmo que o alimento não foi lavado com algum líquido, mesmo assim, a importância, a causa que ele pode se impurificar e impurificar a outros. Segundo, assim vai ser a instituição dos sábios. Amar Lei esclarece o outro sábio. É óbvio que o Reish Lakish sabe que os sábios, provavelmente podemos falar que os sábios, eles instituíram que um alimento que tem essa importância especial, ele se impurifica e ele pode vir a impurificar a outros. Então, esse outro alimento que encostou no primeiro, a gente não vai comer esse alimento, porém também não vamos queimar o alimento. Porque já que a impureza é uma impureza instituída pelos nossos sábios, segundo a Torá, é proibido queimar uma trumá que está pura. Somente se ela se impurifica. Uma vez que os sábios que instituíram a impureza, não podemos queimar então essa trumá, porque segundo a Torá, as frutas estão puras. E é proibido queimar frutas puras. Então é óbvio que temos prova, pelo menos, para que existe uma instituição dos sábios, que as frutas estão impuras e elas podem purificar um outro alimento. Que Kaibai Alei, a questão levantada pelo Reish Lakish é outra. Lissrof. A questão levantada pelo Reish Lakish é: será que segundo a Torá elas têm esse nível de impureza? Então, retomando, o Reish Lakish, ele falou o seguinte: temos o conceito que todos os alimentos da Torá só podem se impurificar caso eles são lavados. E temos também o conceito de Ribat HaKodesh Makshiratan, ou seja, alimentos que têm uma importância especial, como a carne de um korban ou a Shkita, segundo o Reb Shimon, na nossa Mishnah. Essa importância especial, é óbvio que a lei diz que o alimento está impuro. A questão levantada pelo Reish Lakish é: será que esta é uma lei instituída pelos sábios? Logo, esse alimento vai invalidar, vai impurificar um outro alimento, porém a gente não vai queimar o outro alimento que foi impurificado, porque é uma impureza que veio da instituição dos sábios. E não segundo a Torá, e por isso não podemos queimar. Ou será que esse conceito de Ribat HaKodesh Makshiratan, este conceito que a importância do alimento causa que ele possa se purificar, é uma lei da Torá. E então, ele pode também impurificar a outros. Mesmo segundo a Torá, ele pode impurificar outros alimentos. A gente vai queimar esses outros alimentos. Fala a Gemara, entre parênteses, Michlal de Chibat HaKodesh de Oraita. Isso quer dizer que o conceito de Chibat HaKodesh, esse conceito de que um alimento, mesmo que não for beado, pode se impurificar, sem falar do outro alimento que está por vir, o próprio alimento, o fato que ele pode se impurificar, é um conceito da Torá? Menala. Então a gente aprende esse conceito que o próprio alimento, que tem uma importância, pode se impurificar sem que seja lavado. E leia, Midichtiv, talvez vamos dizer que a gente aprende isso do Pasuk. Veabassar asher iga bechol tamé. É dito no Pasuk que a carne que vai encostar em algo impuro vai se impurificar. Haibassar ditchkar bemai. Essa carne citada no Pasuk, como é que, com como ela se lavou, com qual líquido ela se lavou para que ela possa se impurificar? E leia, Midichtiv, bedam. Não podemos dizer que essa carne foi lavada com o sangue da Shkita. Veam Reb Chiya Bar Ava, como diz Reb Chiya Bar Ava, nome de Rabbi Yochanan, midam legam kochim she'eino machshir. O sangue que sai de um animal que ele é santificado, que ele é kochim, um sacrifício, este sangue, mesmo o sangue que sai da Shkita, ele não machshir, ele não pode tornar um alimento próprio de se impurificar. She'neimar, como diz o Pasuk, lo tocheleno, a aretz shpecheno, kamai. O Pasuk diz, com relação a um animal que não está santificado, que você, o sangue não pode ser comido, não podemos comer o sangue deve ser jogado no chão. Dama nishpach mamai machshir, shon nishpach mamai menu machshir. Aprendemos que somente o sangue que é jogado no chão, ele é considerado um líquido, e ele pode lavar um alimento e tornar ele próprio de se impurificar. Porém, o sangue que sai durante o processo de um sacrifício, já que ele não é jogado no chão, justo pelo contrário, a gente pega o sangue num utensílio e traz ele ao altar. Este sangue não tem esse potencial de leachir, de tornar um alimento próprio para se impurificar. Então, volta à questão. Quando o Pasuk diz que a carne do sacrifício vai se impurificar, a princípio a carne não foi lavada, e o sangue que vem no sacrifício, o sangue não machshir. Ela, a resposta então vai ser talvez, não, quando faziam-se os korbanot, lavava-se a carne. Então, já que lavava-se a carne foi banhada, e por isso ela se impurifica. Também isso é impossível. Veav Reb Yossi, como falou Reb Yossi e Reb Hanina, mas que mebit bachaya, essas águas com as quais lavavam-se as partes dos animais do sacrifício, lo dayan shen dechen, não só que são consideradas águas puras, elas shen machshirim, elas não, machshirim não tornam o alimento próprio de se purificar. Isso é uma instituição dos sábios específica. De qualquer maneira, essas águas que lavam, com quais se lavavam os sacrifícios, não tornam os sacrifícios próprios de se purificar. Vechiteima tirma Adam. E não venha me dizer que e o que foi dito, que essas águas, esses líquidos, não machshirim. Não me diga que isso se refere ao sangue, vea mashke, porque é dito mashke de Beit Mahaya, os líquidos, as águas com quais lavavam a carne. Ou seja, mesmo as águas que lavavam-se os korbanot, os sacrifícios no Beit HaMikdash, não machirim, não tornam a carne propícia de se impurificar. Ela lav, a conclusão então é, já que o Pasuk diz que a carne dos sacrifícios pode se impurificar, de Ishar Mechibata Kodesh, isso o Pasuk nos ensina que a importância dessa carne, já que ela tem uma importância especial por ser Kodesh, ela já é Mukhshar, ela já está, já tem uma importância de ser um alimento importante, já é própria para se impurificar, mesmo que não foi lavada. Insiste a Mai pergunta, este Pasuk, talvez venha nos ensinar uma outra lei. Vidirma Kedre Biuda Amarshmur, vem ensinar a lei de Biuda no nome de Shmuel. Dabra Biuda Amarshmur, conforme Biuda no nome de Shmuel, Kedon, Shaitalo Pará, Selzifrei Shlamim. A pessoa que tinha um animal que foi santificado para que ele seja trazido como um sacrifício de Shlamim, veio virar Banachal, e ele atravessou com a vaca um rio, e a vaca está agora toda molhada, Shachta, e aí ele fez a Shchita na vaca, Ve'adayin Mashket Ofeach Aleha, enquanto a vaca ainda estava toda molhada. Nesse caso, depois da Shchita, a vaca, o corpo, a carne está molhado, e essa lavagem, essa água, torna a carne própria para se purificar. Então, o Pasuk, que diz que a carne se purifica, se trata desse caso. E não temos uma prova que carne de Kodesh pode se purificar mesmo sem ser lavado. Ela responde a Gemara Miseifa. Tem mais um Pasuk. Como diz o Pasuk, Ve'abassar, a palavra que está sobrando Ve'abassar, daqui aprendemos, Lerabot etzim ulvoná, que mesmo a levoná e o etzim, mesmo as madeiras que eram usadas para queimar os sacrifícios, mesmo estas podem receber impurezas que geralmente cabem a alimentos. Mesmo que, óbvio que essa madeira não é um alimento, não tem como comer uma madeira. Mesmo assim, a gente vê que as madeiras que eram trazidas sobre o altar, elas podem se impurificar com tumat ochrim, com as impurezas que geralmente cabem aos alimentos. Como que pode ser? Ela chibata kodesh machshira. Uma chave de ochel. A princípio, a explicação é que esse afeto especial, essa importância especial que a gente dá para o serviço dos sacrifícios, para o serviço do Metamigdash, essa importância especial que a gente dá uma importância para essa madeira, a tal ponto que ela é vista com tanta importância assim como um alimento e pode se purificar com as impurezas dos alimentos. Daqui concluímos também que todos os alimentos de Kodesh, mesmo que não são lavados, eles podem se purificar sem que sejam lavados, uma vez que eles têm essa importância especial. Isso é claro, ou seja, o próprio alimento, já que ele é Kodesh, mesmo que ele não foi lavado, Ribata Chodesh Machshirata, nessa importância especial que existe, torna esse alimento próprio de se purificar, mesmo que ele não foi lavado. E agora voltamos à questão levantada pelo Reish Lakish. Mas, como é que a gente interpreta esse ensinamento da Torá? Que Mehane Ribata Chodesh Lepsula de Gufei, quando a Torá diz que eles podem se purificar, a Torá se refere ao próprio alimento, mas ele não recebe impureza de uma maneira comum, ou seja, a tal ponto que ele pode até mesmo impurificar outros alimentos, ou talvez ele sim recebe a tal ponto. Ou seja, no começo a gente falou que agora a gente respondeu que pode ser que é uma instituição dos sábios. Realmente, óbvio que pelo menos a gente tem que dizer que os sábios fizeram essa instituição, que Ribata Kodesh torna o alimento próprio de se impurificar, ele pode também impurificar um outro alimento. Mas isso é uma instituição dos sábios. E a gente então não vai queimar esse outro alimento. Agora, levando o Reish Lakish, que talvez segundo a Torá também o alimento recebe tal nível de impureza, Teiku Agmará deixa essa questão em aberto. Aqui a gente finalizou 2, 3 da PIM, que tratamos das leis de Tumá e Tahará, que são leis bem, bem complexas, conceitos novos. Bezat Hashem, amanhã no Daf Lamed Zayin, a gente vai continuar tratando das leis da própria Shchitá. Kol Tuv, até amanhã.